Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Javarro, meu vice-presidente, aliás, meu co-presidente, doutor Fernando Castanho, que me acompanha aqui com muito orgulho, com muita honra. É um prazer estar aqui na Rádio Cabiúna novamente falando, principalmente nesse mês de agosto, que a gente comemora o nosso mês do advogado, né? Então é muito bom estar aqui para falar da advocacia, que é a nossa grande paixão.
É, e principalmente mesmo porque começando, retornando, né? Os prazos a partir de agora começam a correr, né, doutor? Principalmente o pessoal que tem processos aí, começar agora a se atualizar, né? E acabou as férias forenses.
Na verdade, Oswaldo, as férias forenses no mês de julho não existem mais, né? É, os prazos continuaram no primeiro grau e no segundo grau normal. O único que entrou em recesso foi o STJ e o STF. Nesse mês de julho, mas o nosso Tribunal do Estado do Paraná e todas as comarcas continuaram o funcionamento normal e os prazos fluíram normal. Mas ontem teve reinício os trabalhos no STF, no STJ, que foram eles que tiraram realmente esse recesso.
Sempre fica aqueles resquícios, né? Mesmo não tendo o alto comando lá em cima está parado, as coisas aqui embaixo fluem, não, doutor? Ou não fluem da forma que é para fluir?
Influencia sim, Oswaldo, influencia sim, porque é esse efeito cascata que se acaba tendo em todo o país, né? Tudo que se acontece no cenário do Poder Judiciário federal acaba se refletindo no cenário do poder tanto estadual como local. Mas aqui em Bandeirantes hoje, nós tivemos, né, Fernando, esse mês audiências normais aqui, não teve nenhuma interrupção.
Bom, Fernando, boa tarde. Essa interrupção que a gente fala assim a nível federal, hoje, até um tempo atrás a gente acompanhava, nós tínhamos aí praticamente mais de 6 mil processos em andamento no município. É essa a base mesmo? Continua esse mesmo patamar? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde, doutor Zé Carlos, presidente da Associação de Bandeirantes. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Primeiramente, agradecemos mais uma vez o espaço concedido aqui para a OAB. Oswaldo, não sei em números, porém eu acredito que deve estar nessa base ainda o número de processos correndo aqui perante a nossa comarca e assim como em todo o judiciário. Temos hoje uma justiça, ao meu ver, um pouco mais célere do que a gente tinha em comarcas pequenas. Antigamente o atraso processual era bem maior. A questão do processo eletrônico, audiências realizadas de modo virtual, acelerou bastante as pautas, então conseguimos um trabalho muito mais célere, e o que veio a ajudar, e uma tendência que ficou, né? Audiência virtual hoje, apesar de uma forte tentativa de dar como a regra a presencial, mas no nosso fórum estadual nós temos hoje a virtual ou semipresencial, onde que toda a estrutura do judiciário fica à disposição também das partes para ir até lá, ou pode também acompanhar a audiência de sua casa ou do escritório do advogado.
Mesmo porque, vamos dizer, hoje em dia, antigamente é aquele negócio, olha, mas o processo dá para tirar de baixo e jogar para cima, hoje em dia não tem mais isso, né? Vocês que acompanham, acabou esse jeitinho brasileiro, né?
Hoje em dia acabou o balão do processo, né? De advogado levar e ficar tempos com ele, hoje o processo está lá à disposição. Assim como mudar o processo da ordem que estava no cartório, em gabinete, não tem mais jeito. Hoje nós conseguimos acompanhar a data da conclusão, a data que esse processo é devolvido, assim como todos os andamentos processuais.
Mesmo porque a OAB Subseção ela tem o trabalho de estar ao lado, né? É um serviço de apoio aos advogados, não é um sindicato, né, doutor? E ela acompanha, para e passo, tudo aquilo que ocorre dentro do município, né?
Isso, e a OAB hoje, principalmente nessa gestão atual, sobre a liderança do nosso grande presidente Luiz Fernando Casagrande Pereira, temos instalado o Observatório do Poder Judiciário dentro da OAB, que tem esta função mesmo, de observar e poder auxiliar também o Poder Judiciário nas demandas, porque tem algumas demandas que são estruturais, e a gente na OAB tem essa função, não é só fiscalizar o andamento, mas também de poder auxiliar no que for preciso, né? Recentemente o Fernando, junto com o doutor Jordão, junto com o doutor Fernando Fortes, que é presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB, estiveram fazendo uma vistoria no nosso departamento penitenciário, né? Aqui, olhando as condições de trabalho dos advogados, né, Fernando? Vocês foram lá, viram, e a gente está pleiteando para o Estado, para a OAB, umas melhores condições de trabalho para os advogados, porque hoje, Oswaldo, se você olhar o DPEM Bandeirantes, embora temos uma estrutura boa, temos uma estrutura respeituosa, mas para o advogado trabalhar na área penal está muito difícil. Nós temos um espaço lá minúsculo.
Nossa, aonde, muito pequena, né?
Muito pequena, onde funciona como parlatório para o advogado atender, mas porém como, funciona também como sala de audiência, né, Fernando?
Isso. Ali. Até eu passei por uma situação dessa, onde eu comecei a atender o cliente e já tive que me retirar porque eu tinha uma audiência marcada para o mesmo horário. Então, o parlatório único lá hoje do nosso DPEM é um meio que dificulta e muito o trabalho dos advogados que tem que deixar de atender o cliente para ceder o espaço novamente para que o judiciário possa fazer audiência e depois continuar o atendimento. Assim como o Dr. Zé Carlos, nosso presidente, está pleiteando aqui na instalação do DPEM, numa conversa muito boa com o Anderson, que é o atual diretor do sistema penitenciário, a construção da sala do advogado lá dentro. Para que o advogado. Porque hoje nós temos que aguardar lá do lado de fora. Se está calor, se está frio, se está chovendo, o advogado fica para o lado de fora para poder entrar. Com a criação da sala, o advogado vai poder esperar do lado de dentro, aguardar os demais atender, assim como tentando viabilizar a construção de mais 3 parlatórios exclusivos para o advogado.
É mesmo, porque há tempos que a gente vê que a nossa cadeia pública ela necessita de algumas mudanças, né?
Necessita, sim, de algumas mudanças estruturais, embora, volto a repetir, nós temos hoje um gestor do sistema penitenciário, né, Fernando? Muito respeitoso com a advocacia, temos uma relação muito boa com a advocacia, só que a condição para o advogado trabalhar lá realmente está horrível e não depende do DPEM, depende do Estado como um todo fazer algumas modificações estruturais para dar isso. Nós, enquanto OAB, já tomamos algumas providências, revitalizamos, embora essa sala muito pequena, mas revitalizamos, consertamos o ar-condicionado, pintamos a sala, colocamos um armário exclusivo para que o advogado guarde os seus pertences quando entre lá dentro. Estamos fazendo algumas coisas, mas não é o ideal. O ideal é nós termos uma sala para o advogado, para que o advogado possa, essa sala ligada ao parlatório, para que o advogado possa conversar com o seu cliente em confidencialidade, que possa preservar isso, porque hoje nós não temos nem a certeza da confidencialidade lá, né, Fernando? Porque nós temos a câmera que filma para a audiência, que a gente não sabe se está ligado, se não está ligado, então a gente não tem essa segurança com o cliente. Então, o advogado precisa dessa condição e é uma bandeira da OAB e da advocacia criminal nisso.
A custódia de preso, como é que está a situação? Principalmente aqueles de menos periculosidade, aquela coisa toda, aqueles casos mais fatídicos que é de um dia para o outro, como é que está a situação ali? Hoje... Vocês que fizeram esse trabalho aí durante esses dias.
Oswaldo, vou falar, eu não sei em números exatos, mas hoje ali o nosso sistema penitenciário, capacidade para 30, 35 custodiados, hoje deve estar passando dos 140. Então, a
realidade... É lamentável, realidade, né?
Não, é um lugar onde que ressocialização jamais vai existir, e é onde que nós temos alguns delitos que realmente não tem como deixar o custodiado lá dentro. Por quê? Nós temos delitos menores, onde que se colocando o indiciado ali, o custodiado, preso com esses demais, ele pode até servir como um instrumento do crime, sendo recebendo os atendimentos lá dentro dos demais custodiados, né? Então, a audiência hoje de custódia é 24 horas após a prisão, se alguém for preso hoje em flagrante, até 24 horas tem que ser feito. Realmente funciona muito bem, inclusive se for preso sexta-feira após o expediente. No sábado de manhã, os juízes plantonistas já fazem, já analisa a questão de alvará de soltura e trabalha muito bem. O problema é essa superlotação nossa que nós temos, né?
É, porque na verdade isso já vem ao longo do tempo, né? Não é de hoje, né?
Não é de hoje. Verdade. Até temos vários... Em Ribeirão do Pinhal está sendo construída agora uma penitenciária nova, onde irá está passando por uma grande reforma. Assim como em conversa com o nosso diretor, eles tentam viabilizar isso em Bandeirantes. Está numa conversa junto ao Estado, junto ao DPEM estadual, para que em Bandeirantes tenha um novo sistema penitenciário. Mas a gente sabe que isso demanda um bom tempo, né?
É mesmo, porque nós também temos a Polícia Científica, nós tivemos esse dia aqui com o secretário de Segurança aqui dentro do jornal, e a situação hoje, a Polícia Científica, ela precisa, necessita também, não só Jacarezinho, como ali em Ribeirão do Pinhal, a nossa região necessita, principalmente pela situação que nós estamos vivendo hoje. Em alguns casos, inclusive na segunda-feira, nós teremos o doutor Michel aqui, novos, né, novos trabalhos aí do DP, da Polícia Científica, para identificação de DNA das pessoas, aquela coisa toda, né? É um trabalho que precisa ser, e a nossa Polícia Científica precisa ter uma atuação maior aqui na nossa região, né, doutor?
Precisamos sim, e é uma bandeira que a gente tem defendido, a gente tem tentado também em parceria com o Poder Executivo e o Poder Legislativo para a luta de trazermos para cá o IML para Bandeirantes. Embora isso hoje, com esse presídio em Ribeirão do Pinhal, talvez esse IML acaba vindo para Ribeirão do Pinhal, né, Oswaldo? Por causa de ter o IML, ou, desculpa, a penitenciária lá.
É o que disse o senhor secretário, né, que possivelmente não vão ter essa condição mesmo, porque hoje nós estamos com o IML, que é aquela coisa, nós temos Jacarezinho e Londrina, não é? Ou então Cornélio Procópio, para a gente possa ser atendido, porque hoje, infelizmente, a última aqui que a gente teve, um cidadão ficou lá 32 horas esperando para liberar um corpo. Isso não é aceitável, né, nos dias de hoje.
É um absurdo para com a família do, sim, do cidadão, independente do que aconteceu.
Agora, doutor, a situação da nossa OAB aqui. Trabalho em cima dos nossos advogados. Nós estamos vendo vários golpes em cima dos advogados aí. O que é que, nós, inclusive, nós tivemos esse dia até um advogado reclamando aqui, participando conosco, doutor Paulo, os golpes e falsos advogados aí que estão acontecendo. O que é que a OAB está fazendo nesse sentido para tentar coibir isso aí?
Oswaldo, é uma frase meio clichê, mas nós temos tentado de tudo, mas é enxugar gelo. Porque os golpistas cada vez mais vêm se aperfeiçoando nesse golpe do falso advogado. E o que nós estamos fazendo, inclusive o nosso presidente Luiz Fernando Casagrande Pereira vai iniciar, é uma campanha nacional, mas principalmente aqui no estado do Paraná, para conscientização da população. E foi ótimo você tocar esse assunto, que eu quero aqui aproveitar a grande audiência que a Rádio Cabiúna tem de colocar toda a população que não caiam nessa história. Oswaldo, só para você ter uma ideia, essa semana eu, José Carlos, tive vários clientes mandando mensagem para mim, perguntando se era para fazer o depósito. Qual é o golpe, Navarro? O golpista pega, ele consegue, através do sistema ProAjude, que é um sistema aberto, que tem a consulta pública para que a gente tenha, né, Fernanda, a transparência do processo, ele vai lá e pega os dados do processo. Então ele pega que o Zé Carlos Dias é advogado do Navarro. Ele copia lá o número do processo do Navarro e o número do processo que o Zé Carlos é advogado, porque essa informação é pública, está lá no site para todo mundo. Aí ele manda para você, Navarro, dizendo, olha, aquele dinheiro, e principalmente eles vão atrás, Oswaldo, de pessoas que têm dinheiro a receber em ações previdenciárias, em ações trabalhistas, em ações de indenização. E ele diz para você, olha, Navarro, você tem aquela ação, como a disponibilidade que nós temos da obrigatória, constitucional, da transparência dos dados do processo, que está lá pública, consulta pública. Eu tenho o nome da parte, o nome do advogado, o número do processo e eu tenho também o valor da causa lá. Aí eles estão aperfeiçoando tão grande isso que ele vira para você e fala, Navarro, aquela causa tua de 50 mil reais está pronta, você ganhou, você vai receber. Para você receber, você tem que pagar uma custa de 4 mil reais. Eu vou te mandar, eu estou aqui no fórum agora, pronto para recolher essa custa e já liberar o dinheiro. Manda para mim nesse Pix, e aí ele manda um QR Code, num papel timbrado, que o golpista copia esse papel timbrado da União, outro papel timbrado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e aí manda para você. Então, a pessoa que não confirma com o seu próprio, só que o número não é o meu número de telefone, é o número de outra. Tem às vezes, Navarro, Oswaldo, que vem número 43 também. Né? O golpista copia até esse número de seu número 43 e manda esse aviso para você. Então, eu quero aproveitar os microfones de vocês, que tem uma abrangência enorme, uma audiência muito grande, para dizer a toda a população que está nos ouvindo, tome muito cuidado, não façam pagamentos dessa forma. Advogado não manda QR Code, procure pessoalmente. Se você tiver que fazer um pagamento a seu advogado, procure ele pessoalmente. Não acreditem em mensagem de quem quer que seja, porque isso é o golpe. Então, por isso que a gente fala que é o golpe do falso advogado, porque a pessoa se passa pelo advogado, mas não é. E, pasme, Navarro, Oswaldo, sai a foto da pessoa, né, Fernando? Totalmente. E já estão, nós tivemos aqui em Bandeirante casos de advogado que reportou para nós que estava com voz dele gravada de inteligência artificial mandando mensagem de áudio.
Ele enviou,
me mande o depósito.
Ele enviou o áudio para nós e, se me perguntar, eu falei, não tem como questionar que não é o advogado, é a voz dele, só que manipulado por inteligência artificial, pedindo pro cliente fazer o pagamento.
E agora estão manipulando a imagem também.
Imagem também.
E aí a pessoa fica tão ligada no teor, que é o problema, a questão do valor, 50 mil, a pessoa fala, saiu, já está na... Pagou aqui, já sai a sua verba aqui e tal. E não se atenta ao telefone, ao número do WhatsApp, enfim, essas outras coisas, né?
Como bem frisado pelo presidente, doutor Zé Carlos, aproveitando a audiência, os clientes que eventualmente venham a receber... Não retornem também no número que tá te mandando mensagem, porque tem clientes que fazem isso. Ah, tô com dúvida se é verdade ou não. Ele liga no WhatsApp. Só que é o WhatsApp que já tá da quadrilha, que já tá tentando dar o golpe. Então liga no contato que já tinha anterior com o advogado. Se for próximo à residência, vá até ele. Procure na internet o número. Tenta de todas as formas ter certeza que é o advogado. E como o doutor Zé Carlos falou, o advogado não vai mandar mensagem no WhatsApp falando, ó, me paga porque você vai receber isso, isso, isso. Tome muito cuidado, tome muita cautela. A OAB está lutando, está buscando diminuir os golpes, mas cada dia é um golpe novo que surge, uma forma nova, que eles usam para aplicar.
Agora, vamos dizer assim, só para colocar, né? Para o cidadão ter um acesso a esse processo, ele tem que entrar no Projude. E para entrar ali, ele precisa ter o número da OAB, ele precisa ter uma concessão, né?
Infelizmente não.
Não.
Se você entrar agora pela consulta pública, esse tipo de dado de nome, número do processo, você consegue pela consulta pública. Então, nós estamos, inclusive o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, através da OAB, de pedido da OAB, alterou isso do Projude para omitir alguns dados desse tipo, como valores, valor da ação, porque não é o valor da sentença, o que ele copia ali é o valor da ação, valor que foi dado à ação, né? Então a gente está tentando te fazer isso, o Tribunal de Justiça nessa semana, já ontem entrou já em vigor, tanto que emitiu uma nova normativa da regulamentação disso, já mudou as informações que vão ser oferecidas pelo Projude pela consulta aberta, que é o que a gente chama de consulta pública, para que a pessoa tenha pelo menos o número do processo para poder entrar, para não conseguir entrar por CPF ou não conseguir entrar por nome. Porque nessa lista, está muito fácil hoje com a inteligência artificial, com isso que está acontecendo, está muito fácil você conseguir dados das pessoas. Está muito fácil. Está muito fácil
isso. Hoje nós temos, hoje está consultando aqui, nós temos mais de 1 milhão de processos hoje ativos aqui no Paraná, para vocês terem uma ideia.
É muita coisa.
É muita coisa, né?
É muita coisa.
É muito.
É um campo muito fértil para se tentar golpe. E a pessoa, com o retardamento da justiça, a pessoa está lá, angustiada, né, Fernando? 4, 5, 6 anos para receber o dinheiro. Recebe uma mensagem dessa, ela fala, não, vou pagar esses 4 mil que vai sair aquele dinheiro para mim que faz tempo que está lá. Infelizmente, várias pessoas caíram nesse golpe. A gente já denunciou, a inteligência da Polícia Civil do Estado do Paraná está no monitoramento, a gente tem rastreado por esses números. Essa semana mesmo eu passei, porque para fazer um teste, Oswaldo, um cliente meu mandou para um desses números, só que ele mandou um Pix de R$1 para que saísse o nome, o número da conta que está. E nós, o banco que está. Ele passou e saiu o comprovante do Pix que ele passou de R$1. E aí ele conseguiu ter pelo menos uma conta, saber para qual conta ia.
Algum nome?
Passou o nome e tudo, saiu o nome. Passamos isso para a Polícia Civil do Estado do Paraná, que está investigando. Então, eu acho que em breve nós vamos conseguir desmantelar essa quadrilha que está fazendo esse golpe. Mas, por enquanto, a gente aproveita os microfones de vocês para alertar a toda a população. Evitem, não confiem em mensagens enviadas. Procure pessoalmente o seu advogado, a pessoa da sua confiança, a pessoa que você confiou sua causa. Procure ele, não fique adstrito somente à mensagem escrita, não. Procure ele.
Você acha que é uma coisa mais grave? Porque hoje você coloca o CPF lá, o CNPJ, qualquer um, você vai conseguir saber se tem um processo.
O CPF hoje é o número do registro geral da identidade nova, é o CPF.
Não, acabou. Só o CPF, acabou.
Então, o CPF está para todo lado.
É.
Tá, e o CNPJ também.
É
o único, CNPJ é o você pegar hoje.
Se você digitar aí, CNPJ da Rádio Cabiúna, pronto, está ali. Está lá
o cliente,
na internet.
O advogado
tá lá.
Ele vai receber o telefone do advogado pedindo. Vem até o meu escritório. Pronto.
Pronto.
Aqui nós vamos conversar.
E nós temos orientado também, Fernando, os advogados isso. que mande, que avise seus clientes de que não existe recado desse tipo. Uhum. Né? Os advogados têm esclarecido os clientes, mas infelizmente ainda existe algumas pessoas que não têm acesso à informação, né? Ainda existe, principalmente dos clientes da área mais necessitada, acaba não tendo muito acesso à informação e alguns caem nesse golpe.
Principalmente trabalhista, principalmente previdenciário, acho que é o que mais cai, né, vamos dizer, que atende mais as pessoas, né, vamos dizer, o previdenciário e o trabalhista, acho que é o que mais, né, vamos dizer assim, pega, né? Porque se é de uma empresa ou de uma pessoa física que tem uma condição maior, ele tem um advogado que trabalha para ele naquele estilo, já sabe como é que é.
E o contato é quase que diário, né? É diário, né? Eu advogo para vários agricultores e eu acabo tendo isso. Eu fui procurado essa semana que se tentou golpe com alguns agricultores nesse sentido. Nessa semana, com o meu, e sai a minha foto, igualzinho do meu WhatsApp, mesma coisa, igualzinho.
Ô, doutor, como é que tá? Essa situação, principalmente, há tempo que a gente não vê falar sobre os precatórios da prefeitura. Como é que tá? Alguma coisa, como é que está? Porque a nível de Estado está meio bagunçada a coisa, né?
Não só a nível de Estado, mas a nível federal. Nós estamos aí prestes a ser aprovada uma lei em que será o calote dos precatórios. Vai se perpetuar em todo o Brasil o calote dos precatórios. E a OAB Paraná está sendo uma voz levantada contra a aprovação dessa lei. Aonde nós teremos aí hoje no estado do Paraná um precatório estadual está demorando em média de 17 anos para fazer o pagamento. Com a aprovação dessa nova PEC, se estima de que isso demorará aproximadamente 35 a 40 anos para fazer. É um escárnio, é um absurdo a pessoa que tem um crédito a receber do poder público ter que fazer isso. Nós temos situações em que o Ministério Público, nós tivemos alguma discussão sobre a compensação de dívida, aonde as pessoas às vezes devem ao ente público e está sendo executado, e o poder público deve a ele também, e existe na legislação nossa a compensação de dívida, que é dentro do Código de Processo Civil, mas acaba-se por regulamentação de lei não se aceitando. Então você executa o município ou o estado ou a União, executa o contribuinte, mas não paga o contribuinte o que deve e não aceita a compensação. Então a OAB tem batido muito nisso, né? A fila do precatório está no Paraná enorme. Com referência aos precatórios municipais que você perguntou, também esse entra, porque todos os precatórios são regulamentados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, aonde se faz um desconto no valor mensal para da arrecadação do município, se faz um sequestro dessa renda e se paga os precatórios. Então essa fila, nós temos aí, eu não sei precisar para você o tamanho que está, mas o municipal, mas a nível geral no estado do Paraná, se demora hoje 17 anos para se pagar um precatório.
E essa PEC 66 de 2023 é que altera o pagamento dos precatórios judiciais, é o chamado calote, né, que você está falando aí, a mudança que permite ao governo também reduzir o pagamento de 1.500.000 para 940 milhões, 40% a menos. Então, quer dizer, aquele que já está esperando vai esperar mais tempo ainda.
Mais tempo ainda, é um absurdo.
Vai dobrar o tempo.
Infelizmente, vai fazer o quê, né?
Precatório hoje, da forma que é, ele já é uma vergonha. Nós teríamos que ter legislações prevendo para acelerar o pagamento desse precatório. Só que não, nós temos uma legislação que vai retardar. Do município que vocês falaram, eu tenho alguns do ano de 2021 que está aguardando ainda e não tem previsão para esse ano.
Acho que 2014 aguardando, não tem não?
Porque daí entra o preferencial em razão da idade, em preferencial em razão de doença. Se não me engano, o município hoje ele faz um repasso de R$120 mil por mês para pagamento de precatórios. Só que daí se entra um em razão da idade ou em razão de doença num valor acima de 100 mil, ou seja, ele já vem para pagar esse e quem está aguardando na fila permanece no local que está.
Tá certo. Doutor, a situação do vamos dizer assim, o Supremo Tribunal Federal hoje tem alguns posicionamentos que às vezes é contraditório aquilo que se diz, né? Que se diz no papel, né?
Oswaldo,
o papel está certo e o contraditório é deles mesmo.
Foi ótimo você tocar nesse assunto. Nós, enquanto advogados, estamos muito preocupados com isso, principalmente com a mudança que está tendo já há algum tempo, não é recente, mas dessa interferência do Poder Judiciário em querer legislar, em querer fazer lei. Cabe ao Poder Judiciário a fiscalização da aplicação da lei. É isso que se diz na autonomia dos poderes. E hoje nós estamos vendo essa interferência do Poder Judiciário. E mais, o Poder Judiciário, o órgão máximo do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, é não obedecendo um dos princípios básicos da democracia, que é a obediência ao devido processo legal. Então, isso nos assusta muito, porque nós não temos segurança de um julgamento justo e imparcial. Porque tudo que se espera que o poder judiciário seja, é imparcial. É isso que todos nós, cidadãos, esperamos, que o poder judiciário seja imparcial. Né? O poder legislativo e o poder executivo, ele é político. Então, ele tem parcialidade, ele tem, ora, um lado político, uma ideologia política, né? E é legítimo isso e faz parte do executivo e do legislativo. Mas o judiciário não. O judiciário não pode ter doutrina política. O judiciário não pode ter viés político. O judiciário tem que ser imparcial. E o nosso presidente, por isso Fernando Casagrande Pereira, uma pessoa que não tem rabo preso, usando esse termo, com nenhum lado político, estará promovendo nos dias 6 e 7 agora, aqui no Paraná, a discussão sobre o STF, sobre a atuação do STF, sobre a proporcionalidade de penas do STF. Nós queremos que seja obedecida o devido processo legal. A OAB não apoia vândalo que destrói patrimônio público. Isso a OAB não apoia. Mas eu não posso, eu tenho que ter uma dosimetria da pena compatível com o crime que foi cometido. Eu não posso querer pegar alguém e fazer uma pena exacerbada, uma pena exagerada, para que isso sirva de repressão. Não é isso que nós esperamos. Nós esperamos que todos os cidadãos brasileiros tenham um julgamento justo e que seja ele obedecido devido ao processo legal. Então, o que a OAB fará nos dias 6 e 7 em Curitiba não é um manifesto contra o STF, ou não, mas é um manifesto defendendo a Constituição brasileira, defendendo o devido processo legal, defendendo o direito à ampla defesa e ao contraditório, defendendo que a advocacia tenha vez e voz e oportunidade de poder fazer a defesa, porque todos os cidadãos, eu, você, Navarro, você, Oswaldo, você, Fernando, temos direito a um advogado, isso está na Constituição, nós temos direito a exercer a nossa defesa. E nós não podemos assistir pacificamente o que o STF está fazendo, de cercear essa defesa.
O ativismo judicial está dando lugar ao ativismo político?
Exatamente isso, e não pode ter isso. Né? Nós, da OAB Paraná, estamos sendo uma voz isolada que nós esperamos ter adesão do resto do país. O nosso Conselho Federal, infelizmente, não se dispôs a discutir isso, não se dispôs a dar uma repressão a isso, mas nós no Paraná estamos dispostos sim. Nós estamos dispostos a levantar essa bandeira contrário, porque a OAB, Navarro, ela sempre foi protagonista da história, ela não é coadjuvante. E isso que está sendo feito, o nosso presidente está trazendo de novo a OAB Paraná a essa posição de vanguarda, essa posição de protagonismo, onde nós vamos assumir a defesa, sim, do cidadão brasileiro. Eu não estou aqui defendendo ingerência de outro país, no nosso país, no Poder Judiciário, não estou defendendo nada disso, não. Eu estou aqui defendendo que todo e qualquer cidadão tem direito à ampla defesa. E isso tem que ser respeitado. Eu não posso cercear a defesa do cidadão. Eu não posso cercear.
Até um tempo atrás, a gente não sabia o nome de ministros do Supremo, a gente não tinha esse conhecimento. Hoje é mais fácil saber o nome do ministro do Supremo do que os ministros do próprio governo. Você não sabe que é o ministro de alguma pasta, mas os do Supremo a gente sabe. Porque todo dia está no noticiário, tanto em rádio, em televisão e tudo.
Mas isso também é devido aos acontecimentos, vamos dizer bem a verdade, né?
Devido aos acontecimentos, justamente.
E uma pena, Navarro, isso que a gente está tendo o nome dos ministros numa evidência ruim. nós estamos tendo o nome de ministro em evidência, porque foi fazer congresso em Portugal e levou uma caravana de gente. Nós estamos fazendo referência a ministro, porque uma pessoa que gravou de batom uma estátua vai tomar 8 anos de prisão, 14 anos de prisão, sem progressão de pena.
Uma estátua que hoje está limpa, diga-se de passagem.
Então,
tá bom. Foi restaurada.
Aí eu pego isso, Oswaldo e o Navarro, e aí como é que fica o cidadão comum, aonde teve um filho assassinado e quem assassinou o filho
está
livre?
Tá na sociedade.
E aí eu pego alguém que manchou uma estátua de batom e toma 14
do
anos.
No Pará, três bandidos decapitaram uma professora, os três foram
colocados em liberdade. Aí nós começamos a ter o cidadão comum, começa a desacreditar no judiciário. E isso tira a credibilidade. Esse ativismo político do poder judiciário federal.
Mas isso não passa pela distância, doutor. O cara rouba uma galinha aqui, ele vai para a primeira, depois a segunda, a terceira, para depois chegar lá em cima. Não é o chamado instâncias que acaba prejudicando isso?
É. E o que aconteceu? Naquele episódio, se está transferindo o que aconteceu no 8 de janeiro de 2022. Como um atentado terrorista à pátria. E aí é um crime de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Então daí se pula todas as instâncias por causa disso. Mas a dosiometria da pena, que é um dos princípios do direito penal, né, Fernando? Fernando que atua na área. A dosiometria da pena é um dos princípios, não está sendo respeitada. Não está sendo. É, nós estamos perto de quase que uma ditadura da toga. Que é isso que está acontecendo no STF.
Uma palavra que define bem o STF hoje é excesso. É excesso de um lado partidário e enquanto ele deveria ser totalmente apartidário, né?
Eu acho que o excesso é para tudo, né?
Nós temos recentemente, nosso ministro do STF foi até o jogo do Corinthians e Palmeiras, todo mundo viu. Vaiaram ele, ele fez um gesto obsceno, mostrou o dedo para o pessoal. Nós, pelo menos nós esperamos um pouco de decência do ministro, de não vir e fazer uma resposta, uma manifestação dessa forma. Assim como nós da advocacia, que advogamos na advocacia criminal, a gente sabe que tem medidas cautelares diferentes da prisão, que foi o que está todo mundo vendo bastante em rede social, que foi o que foi decretado contra o ex-presidente Bolsonaro. Entre essas medidas cautelares, Alexandre de Moraes decretou proibição de falar com o filho e proibição de veicular matéria em rede social, mesmo não sendo ele. É, isso é um excesso de uma forma de silenciar o investigado, o acusado ali no caso, assim como, e essa é uma questão, opinião pessoal minha, o uso de tornozeleira por um ex-presidente, é uma forma de vexatória que vem a ser causado. Então, é essa forma de excesso que deve ser coibida o mais rápido possível, não apenas pelo AB, eu falo pelos nossos representantes junto ao governo federal. Nós temos lá senadores, nós temos deputados, aonde que precisa de uma forma de parar, porque aonde que nós vamos chegar? Você tem uma medida cautelar de proibição de falar com seu filho, isso daí para mim é e sem um indício do que essa medida cautelar poderia, por que essa proibição? Nós estamos sem resposta, simplesmente decretou.
Bom, doutor, devido ao nosso adiantado da hora, vivenciamos aí o dia do advogado esse mês, né? Só para, né?
Tá ótimo. Oswaldo, esse mês de agosto é um mês muito importante para a advocacia. Nós comemoramos as instalações dos cursos jurídicos no Brasil e, consequentemente, no dia 11 de agosto, juntamente com o dia do estudante, comemoramos o dia do advogado. Aqui em nossa subseção, faremos, e eu quero, se você me permite, aproveitar para fazer esse convite aos todos os advogados e advogadas que estão nos ouvindo aqui. Nós teremos duas atividades. Uma atividade no domingo, às 19 horas, no Santuário de Santa Terezinha, aqui de Bandeirantes, uma missa de ação de graça ao Dia do Advogado. Será na missa das 19 horas, onde teremos uma bênção a todos os advogados, e aqui os advogados e advogadas que estiverem nos ouvindo, venha participar desse momento com a gente no domingo, dia 10, que será essa missa no Santuário Santa Terezinha, aqui de Bandeirantes, a todos os advogados. E no sábado, dia 9, faremos um almoço em comemoração ao Dia do Advogado com todos os advogados da nossa subseção de Bandeirantes, que abrange os municípios de Itambaracá, Santa Amélia e Bandeirantes. estará presente nessa atividade. É, o nosso presidente estadual, Luiz Fernando Casagrande Pereira, o nosso presidente da Caixa de Assistência do Paraná, Fernando Estevão Deneca, alguns conselheiros estaduais. É um momento não de fazer uma discussão sobre a advocacia, mas um momento de ter um congraçamento entre os advogados aqui em Bandeirantes. Então você, advogada, advogada que está nos ouvindo agora, venha participar com a gente, venha participar desse momento de lazer. Nós vamos fazer uma grande feijoada, vai ser lá no Recanto Porto Almeida, lá na nossa grande Tambaracá. Faremos um almoço bem divertido com todo mundo e peço essa oportunidade de falar aqui. E também, esse mês de agosto, nós esse mês de agosto é o mês do Agosto Lilás, onde tem a conscientização da violência contra a mulher. E a Comissão da Mulher Advogada da nossa Subseção de Bandeirantes, que é muito atuante, estará fazendo várias atividades e espero em breve que você, Oswaldo Navarro, disponibilize os microfones dessa rádio para que elas divulguem essas atividades que elas vão fazer a respeito da conscientização da violência contra a mulher. Não é um evento dirigido somente à mulher advogada, mas a todas as mulheres. Nós temos que dar um basta a essa violência contra as mulheres. E a OAB é protagonista também e está saindo na frente na luta por isso. Nós já tivemos no mês passado aquela passeata, né? Organizada pelo Poder Público, e nesse mês nós estaremos tendo atividades também lideradas pela OAB.
Doutor, mais alguma coisa?
Somente agradecer, Oswaldo, agradecer, Navarro, sobre Agosto Lilás. A cada 26 mulheres são agredidas. Então, é um basta, é um momento de falar, chega, a sociedade não aceita esse crime que vem sendo reiteradamente praticado. Oswaldo Navarro, obrigado, estamos à disposição sempre que precisar. Podemos até marcar, vamos ver se a gente marca outras conversas aqui. Muito importante, a população está sempre mais próxima, até peça um horário algum dia para mim falar sobre a advocacia dativa, que é tão presente na nossa subseção e é importante para a população tirar todas essas dúvidas. Obrigado.
Tá certo, obrigado, doutor. Também o doutor José Carlos é diretor-presidente do Grupo Excel. Semana dos Pais, aquela coisa toda, doutor, saindo agora da advocacia, passando para a escola. O que é que estão programados para essa semana?
Ah, legal, Oswaldo. Claro, o Colégio Excel, graças a Deus, estamos crescendo bastante. E aí estamos com a atividade do Dia dos Pais, que também no próximo domingo nós estamos comemorando o Dia dos Pais. Mas como na próxima semana, alguns viajam e tem esse momento, o Colégio Excel está organizando hoje, sábado, no Parque do Povo, aqui às 15 horas, um piquenique entre pais e filhos. E mais, Oswaldo, não está restrito exclusivamente aos pais e filhos do Colégio Excel. Eu aproveito aqui, já que você me deu essa oportunidade, de pôr aqui a toda a população que quiser com o seu filho participar desse piquenique, desse momento de lazer, você, Fernando, com o teu filho ir lá brincar com a gente, as professoras vão estar lá com atividade das 15 às 18 horas no Parque do Povo, aqui em Bandeirantes, estaremos fazendo as atividades alusivas à comemoração do Dia dos Pais do Colégio, não só os pais do Colégio, mas a todos os pais e filhos e crianças aqui de Bandeirantes.
Tá certo. Mais alguma coisa, doutor, do Colégio?
Tá, só agradecer. Estamos com matrícula aberta, estamos lá pleno vapor. Agradecer aqui você, como o Fernando já reiterou, essa oportunidade para que a advocacia tenha voz. Isso é muito importante para nós e a Casa de Cabiúna sempre foi uma valorização da democracia. Então, parabéns a vocês, parabéns a todos os amigos e colegas advogados pelo nosso dia que comemoraremos no dia 11. Muito obrigado, bom dia.
Legal. Na sequência vem aí as broncas da polícia, aguarde.